Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia, com renovada satisfação que iniciamos mais esse tempo juntos, em que dedicamos a nossa atenção para estudarmos com mais profundidade a palavra do Senhor. Em tempos de relativização da verdade e valorização dos sentimentos, precisamos urgentemente de estudos que nos ajudem a fundamentar a nossa vida na palavra de Deus. Quando reunimos um grupo de pessoas para refletir sobre a palavra de Deus por 20 a 30 minutos, é algo desafiador e por isso precisamos sempre fundamentar aquilo que dizemos nos princípios básicos da Bíblia Sagrada, interpretando-a fielmente. Hoje, por exemplo, vamos estudar no capítulo 4, os versos 7 a 10 da carta de Tiago, um texto bem prático através do qual aprendemos algumas atitudes que devemos desenvolver no nosso relacionamento com Deus. Porque temos que ser fiéis a Deus pela importância do tema e por sermos responsáveis para com vocês que nos ouvem, necessitamos comunicar de forma clara esses princípios a fim de que o texto se torne relevante para todos nós, pois nos é requerido padronizarmos o nosso viver conforme a vontade do Senhor. Embora em muitos círculos modernos o estudo bíblico e a exposição temática sejam vistas como uma metodologia em extinção, é necessário renovarmos o compromisso de fidelidade com a exposição correta da palavra de Deus. Nós que expomos a palavra de Deus, desejamos que você encontre aqui as ferramentas necessárias para desenvolver adequadamente a sua vida cristã. O nosso compromisso é esse, com Deus, que nos tem chamado para essa tarefa, mas certamente o nosso compromisso também é com você, que tem nos dado o privilégio da sua audiência. O retorno que vocês nos têm dado, através das correspondências que chegam, tem nos feito continuar com alegria e com firmeza na realização desse projeto. E hoje eu registro a carta que o JC nos enviou da cidade de Guareí, no estado de São Paulo. O conteúdo da sua mensagem é o seguinte: louvo e engrandeço o nome do Senhor Jesus Cristo pela sua vida, porque Deus é real na sua vida. Recebi sua carta pela manhã e fiquei muito contente, pois é raridade receber cartas e ainda mais uma como esta. Confesso que era tudo o que eu precisava ouvir da parte do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Ele te usou para falar comigo. Não me sinto digno, pois me considero o mais pecador de todos os seres humanos. Agradeço por suas palavras de encorajamento e de ânimo. Estou passando por um momento muito difícil em minha vida. Te peço, continue orando por mim. Tenho me esforçado por mudar totalmente de vida, mas o local onde eu estou é terrível. Porém, creio que Deus há de me conceder uma oportunidade de experimentar essa mudança que Jesus faz em nosso viver. Estou cansado. Todos me abandonaram, mas Deus está me ajudando. Que Deus os abençoe. Querido amigo, querido irmão, muito obrigado por você compartilhar conosco o seu testemunho e abrir o seu coração, demonstrando esse desejo de caminhar firme ao lado do Senhor, de ter uma vida realmente digna diante dEle. Louvamos a Deus, porque Só Ele nos conduz ao verdadeiro arrependimento. Certamente o Espírito Santo já tem trabalhado na tua vida te convencendo da necessidade de se comprometer cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. Independente das circunstâncias, independente do local em que você está, independente até daquelas pessoas que se afastaram de você, o que Deus requer é que você esteja completamente aliançado com Ele. E eu oro para que isso aconteça logo em sua vida, que esse compromisso aconteça o mais rapidamente possível. Quando temos Jesus, a nossa vida realmente é transformada. Experimentamos uma verdadeira liberdade. Pode estar seguro que colocaremos o seu nome em nossas orações. E agora eu quero convidá-lo exatamente para orarmos, para nos expressar ao nosso querido Deus e Pai. Vamos orar por você, por sua família e também vamos orar pelo programa de hoje, pedindo que Deus fale com cada um de nós. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe na concretização, na conclusão do nosso projeto. Esse é o programa número 1013. Portanto, nós temos ainda mais 287 programas para completar, até chegarmos lá no livro de Apocalipse. Vamos orar. Pai querido, chegamos à tua presença no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Por teu amor, por tua graça e por tua misericórdia, te agradecemos. E baseados na tua bondade, colocamos os nossos pedidos diante do Senhor. Tu conheces a sinceridade do J.C. lá de Guareí. Pedimos então a tua bênção para ele, para sua família, que o Senhor possa fazer com que ele tenha um compromisso fiel contigo. Pedimos que o Senhor supra as suas necessidades. E quanto a nós, pedimos que o Senhor nos dê cada vez mais oportunidade de testemunharmos da transformação que Jesus Cristo faz em nosso viver. Fale conosco, Pai, te pedimos no programa de hoje. Conceda-nos o privilégio de entendermos a tua palavra e capacitação para cumpri-la. Te pedimos que o Senhor nos dê o privilégio de levar esse projeto adiante na tua força e na tua dependência. Nós oramos com gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém.
Fortalece-a.
Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos o segundo parágrafo do capítulo 4 de Tiago. Vamos estudar Tiago capítulo 4, versículos 7, 8, 9 e 10. São poucos versículos, mas de uma profundidade extrema. Nesse texto, continuamos estudando o tema que tratamos no programa passado. O texto inicial do capítulo 4, nos versos 1 a 6, nos chamou a atenção para os motivos pelos quais muitas vezes Deus não nos abençoa e não responde às nossas orações. Veja bem, por causa da pecaminosidade, por causa da carnalidade humana, porque os homens e mulheres não querem submeter-se a Deus, porque os seres humanos são por natureza orgulhosos e porque querem viver sem depender de Deus, então Deus não lhes abençoa e não lhes responde às orações. Assim como consequência, os homens vivem a contender uns com os outros e cada vez mais vão se afastando, vão se distanciando, ficando cada vez mais longe de Deus. Mas a pergunta que surge é, há uma solução para essa situação? No programa passado, vimos alguns recursos para mudar essa realidade. E especificamente, no verso 6, encontramos a afirmação de Tiago, que na verdade é uma citação de um texto bem antigo, uma citação que vem lá do livro de Provérbios, que diz, a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Essa situação vem lá de Provérbios 3, 33 e 34. De fato, quando Tiago cita isso, ele mostra que a humildade é um pré-requisito que Deus exige de todos nós. E aí, no texto de hoje, podemos ver essa verdade através do título que nós demos para essa reflexão. Tiago 4, 7 a 10 tem como título A Humildade, o pré-requisito para a graça de Deus. Eu repito, esse é o título de Tiago 4, 7 a 10. A humildade, o pré-requisito para a graça de Deus. Quando Jesus esteve entre nós, ele andou no meio de homens carnais e enfrentou um tremendo desafio. Como poderia ele capturar, atrair os seus corações para transformá-los em servos humildes que o nosso Deus requer? Certamente não foi uma tarefa fácil. Ele falava frequentemente de humildade e mostrava na sua própria vida, na vida de serviço, o que significava elevar os outros acima de nós mesmos, o que significava ser humilde. Quem poderia exemplificar melhor a humildade voluntária do que o próprio Deus, que deixou a sua habitação celestial para vir até nós e servir-nos e mesmo morrer pelos nossos pecados? Na verdade, esta é a essência do apelo irresistível que Paulo fez em Filipenses 2, 3 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora, com relação à humildade, dois exemplos mostram claramente como Jesus ressaltava a humildade para os seus discípulos. Isto é, para nós. O primeiro exemplo está em Mateus 18, 1 a 4. Os apóstolos frequentemente disputavam entre si sobre a grandeza. Então, dois deles, e vocês conhecem bem, Tiago e João, uma vez eles foram ousados, foram tão ousados e chegaram a pedir que Jesus os colocasse acima dos seus colegas no reino de Deus. Se você quiser ler essa passagem, ela está lá em Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. Senhor, dê-nos um lugar no teu reino, um à tua direita e um à tua esquerda. Mas Jesus respondeu à atitude deles, chamando então uma criança. Veja só, enquanto aqueles homens crescidos olhavam, admirados, Jesus, com uma criança no colo, começou a pregar um sermão memorável. Ele disse o seguinte: em verdade vos digo, que se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18, 3 e 4. Que impressionante esse exemplo. Que impressionante essas palavras. Ao invés de ficarmos disputando sobre melhores lugares, melhores posições, sobre a grandeza, o que o Senhor Jesus disse aqui no reino de Deus, nós devemos disputar sobre quem é o mais humilde. Os parâmetros do mundo com os parâmetros divinos não se casam, são contraditórios. Aquilo que o mundo exalta, Deus humilha. Deus quer pessoas humildes para que Ele sim possa exaltá-las, se quiser exaltá-las no devido tempo, na hora dEle. Mas temos um outro exemplo ainda, e esse exemplo é mencionado pelo apóstolo João. Em João 13, 1 a 17, nós encontramos um outro exemplo maravilhoso do Senhor Jesus Cristo ensinando humildade para nós. Quando se preparavam para partilhar a refeição da Páscoa, É, aquela última Páscoa, quando Jesus se entregou por nós na sexta-feira. Na quinta-feira, Jesus aproveitou aquele momento para ensinar uma lição tremendamente ousada. Os apóstolos certamente jamais esqueceriam aquela noite. E Jesus não perdeu a oportunidade para ensinar. Ele tomou uma toalha, tomou água e foi de discípulo em discípulo, lavando seus pés. Isso porque era costume, era obrigação e era o serviço dos servos mais humildes da casa, lavar os pés dos convidados. Mas aqui, o que é que nós vemos? O Criador do Universo estava se humilhando diante dos simples pescadores, dos simples galileus. Quando terminou, ele voltou-se para os apóstolos e perguntou: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque de fato eu o sou. É, Jesus reconhece a posição dele. Agora, ele continuou dizendo: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. João 13, 12 até 17. Querido amigo, sem dúvida alguma, Jesus foi o maior exemplo de humildade. E por isso, não é de se admirar que esse tema foi recomendado por outros homens inspirados por Deus, mostrando a importância da humildade em outros livros da Palavra de Deus. Por exemplo, Pedro. Pedro nos recomendou claramente o seguinte: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Eu li para você 1 Pedro 1:21. E aí ele acrescentou: sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo que fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. É, Pedro disse isso em 1 Pedro 3, 8 e 9. E aí, finalmente, Pedro nos admoestou dizendo: cingi-vos, pois, de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Será que foi só Pedro e Tiago que falaram sobre isso? Não. Paulo também falou. Paulo se expressou objetivamente quando ele escreveu, então, para os Filipenses. Ele disse o seguinte: nada façais por partidarismo ou por vanglória. Façam tudo por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendem vós, sim, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 3 a 5 e 8. E também Tiago, então, conforme nós vimos no programa passado, disse claramente no versículo 6, Tiago 4, 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ora, diante dessas afirmações tão contundentes, podemos tirar algumas conclusões claras e importantes que mostram o porquê a falta de humildade impede as bênçãos de Deus. Considere como orgulho é absolutamente oposto às qualidades e comportamentos que Deus requer de nós. Sem humildade, não serviremos os outros como deveríamos, porque aqueles que são arrogantes e egoístas querem ser servidos e não querem servir. Sem humildade, não seremos seguidores. Os orgulhosos querem ser chefes e cobiçam a posição e a influência de outros. Esse foi o problema de Arão e Miriam. Eles tiveram que enfrentar esse problema lá em Números 12. E esse mesmo pecado custou a vida de quase 15 mil pessoas lá em Números 16. Sem humildade, não buscaremos a verdade. É, o homem orgulhoso pensa que já conhece todas as respostas e não quer depender de quem quer que seja, nem mesmo do próprio Deus. A arrogância, querido amigo, impede o nosso entendimento da verdade. Se não queremos admitir a necessidade de mudança, ou não queremos aceitar o fato de que alguma outra pessoa sabe mais do que nós, nosso orgulho será um bloqueio fatal para o estudo eficaz da palavra de Deus. Sem humildade, não reconheceremos os nossos próprios defeitos. Somos até capazes de enganar os nossos próprios corações para não vermos o nosso próprio pecado. Você deve se lembrar bem, Saul fez isso quando defendeu sua desobediência na batalha contra os amalequitas. Ele argumentou que tinha obedecido o Senhor e que o povo é que tinha errado. Deus não aceitou essa desculpa esfarrapada e certamente ele não aceitará a nossa desculpa também. O outro problema relacionado com a arrogância é a dificuldade em aceitar a correção. Provérbios 15, 31, 32 e 33 mostra a consequência do orgulho. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza sua alma, porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade, veja bem, a humildade precede a honra. Querido amigo, diante disso, nós temos que entender qual é o princípio para a nossa reflexão. E eu digo, e se você puder, anote-o aí por gentileza. Somente quando buscamos humildemente a Deus, Ele manifesta a sua graça para conosco. Somente quando buscamos humildemente a Deus, Ele manifesta a sua graça para conosco. E nesse texto, temos três atitudes que devemos desenvolver para buscarmos a Deus corretamente. A primeira atitude para buscarmos a Deus é nos submetermos a Ele. Veja o versículo 7. Para nos submetermos a Ele, é necessário nos sujeitarmos a Deus. É necessário resistir ao diabo. E aí seremos abençoados com a fuga do diabo em nossas vidas. A segunda atitude para buscarmos a Deus é nos achegarmos a Ele, é procurarmos a Ele. Veja o versículo 8. E isso, de nos achegarmos a Ele, essa atitude, requer o quê? Limpeza de mãos, limpeza de coração. E sabe como você será abençoado? Você será abençoado porque não só você se achegará a Deus, mas Ele vai se achegar até você. E a terceira atitude para buscarmos a Deus é nos convertermos a Ele. Veja os versículos 9 e 10, dois versículos do nosso texto. Mas para nos convertermos a Ele é necessária uma conversão verdadeira, isso é, afligirmo-nos, lamentando-nos e chorando pelos nossos pecados. É necessária uma conversão verdadeira, isso é, uma mudança de riso em pranto, de alegria em tristeza. mostrando que nós estamos realmente decepcionados conosco mesmo e que buscamos a bênção de Deus. E nós seremos abençoados sim. Sabe como? Quando você se humilha diante de Deus. Veja o versículo 10. Você será exaltado pela exaltação concedida por Deus. Você não precisa buscar sua própria exaltação. Deus faz isso no tempo certo, na hora certa, quando Ele quiser, se Ele quiser. Concluímos então dizendo o seguinte, que embora em sua absoluta justiça Deus repudie o egoísmo, a infidelidade e o orgulho, em sua misericórdia Ele manifesta-se graciosamente àqueles que o buscam corretamente. Que o Senhor mesmo te abençoe, fazendo-o humilde, dependente e submisso a Ele. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz e por graça sem